Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
A água é oferecida aos gritos no meio dos carros. Os três irmãos, um de 13 e os gêmeos de 9 anos, chegam cedo e logo começam a trabalhar.
Apesar dos esforços para combater o trabalho infantil, ainda é possível ver diversas situações em que crianças e adolescentes estão trabalhando. Segundo o levantamento do Ministério Público do Trabalho, as denúncias de exploração do trabalho infantil aumentaram mais de 50% no último ano. Uma prática que, segundo especialistas, se intensifica durante o período de férias escolares. Por que as festas de fim de ano e o recesso agravam o risco de situações de trabalho infantil? E quais são os perigos do trabalho precoce? Estamos perto de sua erradicação? Como é que a sociedade pode contribuir no combate? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a Procuradora do Trabalho e Coordenadora da Cor de Infância, Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho Infantil e do Adolescente, doutora Luísa Carvalho Rodrigues. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Guilherme Mendes. Ô Guilherme, para muitas crianças e adolescentes, o lazer e a diversão nas férias são substituídos pelo trabalho, não é mesmo?
Olá, Celso, obrigado pelo convite. Oi, doutora Luísa. Sim, Celso, o Jornal da Record mostrou a situação desses três irmãos. Eles improvisam um ponto na calçada de uma das avenidas mais movimentadas da Zona Oeste de São Paulo e vendem água. O mais velho, com 13 anos, disse que a mãe deles está internada e que ela não sabe que eles estão trabalhando na rua. Ele contou que todos estudam e que só trabalham durante as férias. O dinheiro arrecadado é para ajudar em casa.
Comprar pão, comprar água.
Doutora Luísa, pode-se dizer que este é um exemplo do efeito das férias escolares sobre o trabalho infantil?
Sim, infelizmente, nesse período de férias escolares, há um aumento na ocorrência do trabalho infantil. E isso acontece porque as crianças e os adolescentes estão fora da escola nesse período, né? Afinal de contas, o ano letivo se encerra e elas não têm como ir para a escola. Então, é importante ver a importância da escola nesse aspecto e da educação, porque a escola é um lugar de proteção, de garantia de direitos de crianças e adolescentes. E muitas vezes, se elas não têm esse local para ir, é onde elas aprendem, é onde muitas vezes elas se alimentam, né? Então, é um espaço de proteção e de realização de direitos e que se elas não podem ir para a escola, muitas vezes elas acabam indo para situações que violam seus direitos e dentre elas, o trabalho infantil, né, que viola direitos fundamentais de crianças e adolescentes, infelizmente. Então nós precisamos pensar nesse período de maneira estratégica, como vamos combater o trabalho infantil também nesse período, né, de que forma garantir que essas crianças e adolescentes estejam protegidos. Elas precisam ter, né, seus direitos garantidos também nesse período.
Agora, onde essas crianças trabalham com mais frequência, doutora Luísa? O que a fiscalização encontra?
Existem inúmeras formas, assim, de trabalho infantil. Ele pode se expressar das mais diferentes formas. É importante a gente mencionar que muito recentemente, em dezembro de 2023, foram divulgados dados atualizados da ocorrência do trabalho infantil, inclusive em quais setores econômicos ele mais acontece. Então é muito comum o trabalho infantil nas ruas, o trabalho infantil nos comércios, na área de serviço. E nesse período de férias, ele acontece muito mesmo nas ruas, nas praias, em rios, em embarcações, em locais em que há maior movimentação turística. Esses dados que foram anunciados e divulgados em dezembro do ano passado, relativos à pesquisa nacional do IBGE do período de 2019 a 2022, demonstram que houve um aumento do trabalho infantil de aproximadamente 7%. Isso reverte uma tendência de queda que a gente tinha em anos anteriores, o que é muito preocupante.
Agora, essas atividades, é claro, oferecem riscos à saúde e ao desenvolvimento das nossas crianças e dos adolescentes. Muitos menores, por exemplo, trabalham no comércio ambulante. Parece uma atividade simples, mas ela apresenta riscos, não?
Sim, essa atividade do comércio ambulante, quando acontece nas ruas, a criança ou o adolescente ficam expostos a diversos riscos, né? Possíveis repercussões na sua saúde. É importante a gente ter em mente que a criança ou o adolescente ainda são pessoas em formação, que têm uma condição peculiar em desenvolvimento, então ainda não está totalmente formado. Então vai sofrer muito mais os impactos do trabalho do que uma pessoa adulta. Então, trabalhando nas ruas, por exemplo, essa criança está mais sujeita a abusos sexuais, a riscos de atropelamento, a sofrer com as intempéries, a exposição à chuva, ao sol, ao calor. Então, tudo isso expõe a criança a possíveis repercussões à sua saúde, que podem ter efeitos para toda a sua vida, se é que não vai sem fala. Então, é muito preocupante.
Quando é verão, quase não sobra espaço nos pontos turísticos, principalmente nos litorais. E é justamente nas aglomerações que estão as crianças e os adolescentes trabalhando. Áreas turísticas e de lazer concentram muito esse tipo de irregularidade?
Sim, é justamente, Guilherme, nesse período de férias, como a maior movimentação turística de pessoas em determinados locais, é nesses locais que as crianças e adolescentes e também pessoas adultas vão buscar ali um ganho de vida, de subsistência, por meio do trabalho. Então eles vão buscar onde há mais gente que vai adquirir os seus produtos. Então é muito importante que todos nós que estejamos, tiremos essa lente da invisibilidade. A gente pare de naturalizar essa situação. Veja isso como bonito ou algo que deve ser comemorado. O que deve ser comemorado é criança e adolescente tendo seu tempo de lazer, de férias, de diversão e estando na escola. Nós temos que comemorar a garantia de direitos, né? E não essa situação de violação. Então, todos nós que estejamos nesses locais em que há maior movimentação nesse período, precisamos ficar de olho para entender que aquilo ali deve ser denunciado, que é importante que os órgãos de atuação estejam cientes que aquilo está acontecendo, possam atuar para reprimir, para garantir direitos, para responsabilizar eventuais exploradores. Então, esse também é o nosso papel enquanto sociedade, porque a sociedade também tem uma responsabilidade que é compartilhada com a família e com o Estado, mas de garantir os direitos de criança e adolescente, que são um público prioritário.
Além disso, a maioria dos casos registrados de trabalho infantil são em grandes centros urbanos, como aqui em São Paulo. Mas também há exploração de mão de obra infantil em outras regiões do país. O que muda nesses casos?
Cada região, né? O Brasil é um país de dimensões continentais e tem muitas diferenças. Então, a infância e adolescência também são plurais no país e as realidades também são plurais. Então, não são todas as crianças e adolescentes que vão conviver num período de praia, nas férias, né? O que pode ser comum para muitas regiões. Ou em grandes centros urbanos como São Paulo. Muitas outras crianças que moram em populações ribeirinhas, em comunidades ribeirinhas, então vão ter como sua realidade um trabalho muito mais voltado à região dos rios, nas embarcações. Há também aqueles que moram em regiões rurais, então que lidam muito mais com o trabalho rural, que apresenta muitos riscos, né? E é uma das piores formas de trabalho infantil também, justamente pelos riscos que apresenta. Então, a ocorrência do trabalho infantil, ela também é diversa no nosso país, que é um país muito grande, muito diverso. Então, é possível que se apresente em diferentes formas, em diferentes atividades, a depender da região do nosso país.
Agora, a vulnerabilidade socioeconômica das famílias é o principal motivo para que crianças e adolescentes estejam aí em condição de exploração do trabalho, não é mesmo?
A vulnerabilidade socioeconômica é a razão que induz crianças e adolescentes ao trabalho. Elas são induzidas ao trabalho infantil, muitas vezes por falta de acesso a outros direitos. Então, nós temos que combater toda essa vulnerabilidade socioeconômica, buscar garantir direitos, uma emancipação realmente daquela família, das crianças e adolescentes. Isso por meio de políticas públicas. Nós temos que garantir que a família tenha renda suficiente. Então, políticas, programas de transferência de renda são importantes para que aquela criança, aquele adolescente não seja explorado no trabalho para complementar a renda da família. É importante que aquela criança e adolescente tenha acesso a uma escola de qualidade, que ela consiga chegar à escola. Então, todas essas vulnerabilidades, né, que a criança está exposta e que a leva ao trabalho, nós precisamos combater, precisamos garantir outros direitos para, em contrapartida, para que haja uma emancipação e a gente rompa com esse ciclo vicioso, porque o trabalho infantil gera um ciclo vicioso de pobreza também. Aquela criança adolescente que entra precocemente no mundo do trabalho vai, muitas vezes, ou sair da escola ou ter um mau rendimento na escola, vai ser uma mão de obra pouco qualificada, vai entrar num subemprego mal remunerado e vai permanecer esse ciclo geracional.
Agora, outra situação comum é o registro do trabalho precoce dentro de casa, né? Nas férias, isso pode aumentar também e se tornar mais frequente. A realização de tarefas domésticas pode configurar exploração, doutora?
É possível que o trabalho infantil doméstico seja uma forma de trabalho. Ela é diferente daqueles afazeres domésticos. Então, é importante a gente entender que uma criança e um adolescente que começa a desenvolver a sua autonomia, a ter responsabilidades, a aprender a arrumar sua cama, organizar seus brinquedos, essas tarefas que sejam compatíveis com a sua faixa etária e que também contribuam para o desenvolvimento da sua autonomia e não prejudiquem nenhum outro direito, elas são permitidas, não são consideradas trabalho. Porém, a partir do momento em que essa criança, esse adolescente, se coloca no lugar de um adulto, desenvolve tarefas com a responsabilidade de um adulto, tarefas que representem riscos para a sua saúde ou que sejam de cuidado de outras crianças ou de pessoas idosas, essas tarefas com responsabilidade de um adulto são sim uma forma de trabalho infantil doméstico, que é considerada uma das piores formas de trabalho infantil, que é muito difícil ser combatida, porque está longe dos olhos do público, acontecem dentro de uma residência, então é muito difícil a gente conseguir identificar esses casos e combatê-los. E há sujeição a muitos riscos de cortes com materiais perfurocortantes, facas em casa, ou fogo, todas essas coisas representam riscos em uma criança e também abusos sexuais, que acontecem muito nesses casos de trabalho infantil doméstico.
A criança ou adolescente que tem o seu trabalho explorado também tem sua educação prejudicada. Ainda que alguns casos sejam registrados no período de férias escolares, esses dois assuntos têm relação direta, o trabalho infantil e a evasão escolar?
Sim, é sabido que o trabalho infantil contribui para a evasão escolar, porque aquela criança, aquele adolescente que trabalha, ele vai começar a sentir os efeitos do trabalho. Afinal de contas, seu corpo ainda está em formação, então ele vai se sentir mais cansado, não vai ter um bom rendimento na escola. Isso vai desestimular a criança ou adolescente de continuar estudando, porque afinal de contas, eu não sei, eu não tenho inteligência suficiente, eu não estou indo bem, eu não estou aguentando, porque vira uma dupla jornada ali, escola e trabalho. Então isso vai sim, o trabalho infantil contribui para retirar a criança da escola. Muitas vezes os professores e as professoras nas escolas podem ser fortes aliados na identificação desses casos de trabalho infantil e pode vir a encaminhar esse caso, inserir aquela criança, aquele adolescente em programas socioassistenciais, a sua família, né, olhando todo esse contexto para garantir que ele permaneça na escola, né, que é o lugar de criança.
Na verdade, doutora, existe uma cultura de aceitação de trabalho infantil no Brasil, né? Algumas vezes até se valoriza, como se ajudasse a moldar o caráter de crianças e adolescentes. O que que os órgãos têm feito para mudar esse pensamento?
Infelizmente, nós ainda temos muitos mitos no que diz respeito ao trabalho infantil, né? Acreditando que é melhor trabalhar do que estar fazendo outras coisas. Nós temos que esperar mais como sociedade, né? Nós temos que ansiar mais como sociedade. Então, os órgãos públicos, eles atuam especificamente para mudar essa mentalidade, tirar essa naturalização do trabalho infantil por meio de ações de mobilização e de campanhas, levar informação e sensibilização para a sociedade, né? Para que as nossas crianças e adolescentes tenham não só um futuro muito bom, mas também um presente muito bom, né? Porque tudo isso está relacionado. Então, nós temos no Brasil uma política pública de erradicação do trabalho infantil que ela é modelo mundialmente, ela já existe há décadas, que é o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que tem ações estratégicas, prevê ações estratégicas para o combate ao trabalho infantil. E uma dessas ações é justamente levar a informação, é a mobilização da sociedade, é conscientizar, levar a informação, realmente que a pauta da infância, o valor da infância seja incutido em toda a nossa sociedade, né? Porque nós também sabemos que pela nossa Constituição, a sociedade também é responsável por garantir direitos de crianças e adolescentes. Não é uma responsabilidade só da família, nem só do Estado, mas também da sociedade. E os órgãos públicos que compõem esse sistema de garantias de direitos estão envolvidos com muitas ações nesse sentido, de mobilização e de campanhas.
Falando em conscientização da população, doutora Luísa, no dia a dia, muitas pessoas entram em contato com crianças ou adolescentes em situação de trabalho precoce. Qual é a importância da denúncia e também como denunciar?
É imensa, porque é assim que chega o conhecimento de toda uma rede de proteção àquelas situação de violação de direitos. Infelizmente, os órgãos que têm responsabilidade para atuar nesses casos não têm olhos em todos os lugares, né? A gente não consegue estar presente em todos os lugares. Então, é importante que isso chegue e todos os órgãos da rede possam se comunicar, porque nós temos vários órgãos responsáveis por garantir direitos de crianças e adolescentes. Temos o Conselho Tutelar, temos os Ministérios Públicos, né? O Ministério Público do Trabalho incluído, temos a escola, temos a Secretaria de Assistência Social. Todas essas esferas de governo e órgãos são responsáveis, cada um dentro da sua esfera de atribuição. Mas para que a gente possa atuar, é importante que tenhamos conhecimento sobre esses casos. Então, as denúncias são essenciais para que a gente possa atuar nesses casos. A partir das denúncias, é feita toda uma investigação naquilo que for necessário, uma responsabilização de um explorador do trabalho da criança e do adolescente, mas também há um outro viés, um viés protetivo, de retirada da criança e do adolescente daquela situação de trabalho, de inserção em programas socioassistenciais, de garantia da ida à escola, do contraturno escolar, de participação no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos municípios. Então, há toda uma movimentação da rede de proteção para garantir os direitos daquela criança. Para denunciar para o Ministério Público do Trabalho, é só acessar o nosso site, que é o www.mpt.mp.br. As denúncias podem ser sigilosas e também anônimas, então é resguardado para a pessoa que às vezes tem algum receio de denunciar. E também é possível fazer a denúncia pelo Disque 100 do Governo Federal, que qualquer violação a direito humano, incluindo violação de direito criança-adolescente, pode ser denunciado e aí é encaminhado a todos os órgãos da rede de proteção.
Vez por outra, doutor, nos cruzamentos em São Paulo, a gente nota pais e mães com os filhos no colo pedindo dinheiro. Qual a atitude do Ministério do Trabalho com relação a isso?
Muitas vezes nós temos uma tendência a culpar essa família, né? Por que essa mãe tá com a sua filha no colo, expondo ela a todo esse risco? Mas é importante a gente sair dessa perspectiva de culpar apenas a família e entender que muitas vezes ela está naquela situação por falta de outra opção, de outra alternativa. Então, nesses casos, é importante a gente entender a necessidade daquela família. Ela tem um local para residir? Aquela criança tem uma escola para ir? Tem como a gente buscar inserir a mãe ou o pai, o responsável legal, em algum emprego? Buscar encaminhá-lo para uma situação de trabalho? Né? Inserir em algum programa de transferência de renda? Então, a atuação não só do Ministério Público do Trabalho, mas também dos outros órgãos da rede de proteção, parte muito dessa premissa de garantias de direitos, inclusive da própria família. Né? Claro, eventualmente, em uma situação em que o pai ou a mãe é o explorador do trabalho, ele pode sim ser responsabilizado, porque ele também tem responsabilidade, né, de garantir os direitos do seu filho e da sua filha. família. Mas é importante a gente entender que muitas vezes ele não está ali por opção, ele não tem uma alternativa.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a presença e as informações da Procuradora do Trabalho e Coordenadora do Cor de Infância, Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho Infantil e do Adolescente, Luísa Carvalho Rodrigues. Muito obrigado, doutora.
Eu que agradeço.
E também agradeço a participação do repórter do Jornal da Record, Guilherme Mendes. Obrigado, Guilherme.
Celso, eu que agradeço mais uma vez o convite. Doutora Luísa, obrigado também por todas as informações preciosas aqui pra gente hoje.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.